Então já temos, mesmo lá em Tabatinga, por exemplo, já uma das primeiras lanchas que atendem amplamente a condição. É uma questão que está já em início de atendimento. Com relação à questão da saúde na Amazônia, só lembrar, o deputado Marquezelli fez observação, e efetivamente, por exemplo, em Tabatinga e São Gabriel da Cachoeira, os hospitais do Exército são os que dão atendimento para toda aquela área. E sem falar nos pelotões de fronteira, onde o único posto que tem de saúde são aqueles postos dos pelotões de fronteira onde eles existem. Agradecemos também a participação e o destaque que foram dados pelo senador Luiz Henrique, o senador Cristóvão Buarque também, né, o deputado Gadelha também, a observação que foi feita. E com relação a essa questão do hiato, que fala muito do hiato tecnológico, nós não temos dúvida nenhuma, existe, ele é crescente e aceleradamente crescente. Agora, não temos dúvida nenhuma de que a alocação de recursos para os projetos estratégicos que nós temos, eles permitiriam diminuir esse ato. E não tem outra alternativa. Como foi dito aqui, e foi destacado também aqui pelo senador Luiz Henrique, é que, na realidade, isso é comprovado pelos países mais desenvolvidos. O desenvolvimento tecnológico começa no atendimento às necessidades de defesa. Isso é uma constatação. Então, eu acho que essas eram algumas observações que eu anotei aqui. Muito obrigado.
Obrigado, comandante Enzo. Agora eu passo a palavra ao tenente brigadeiro do ar, Júnior Saito.
Obrigado, presidente. Inicialmente, sob questionamento da nossa senadora Vanessa Grasutin, sobre satélites. Né? Em 2002, nós criamos uma comissão coordenadora de implantação de satélites espaciais. E essa comissão, então, fez análise, estudo, está trabalhando junto com a Marinha, Exército, com a Defesa, e está sendo proposta a criação de um programa chamado PESE, Programa Espacial de Satélites Estratégicos. Né? E o programa vai indo bem, muito bem. Semana passada nós tivemos um workshop lá na ESG. Ano que vem, em março, vamos ter outro, já com a participação de setores da nossa indústria, né, de defesa. E creio que é um programa que, com certeza, vai trazer um ganho tecnológico espetacular para o Brasil. São satélites de órbita baixa, porque a órbita alta geoestacionária está sendo coordenado pela empresa Visiona, e que vai trazer condições para que o país tenha monitoramento, imageamento, censuramento e também prevenção de desastres naturais, informações para agricultura de precisão e etc. Sobre a pergunta do nosso senador Sérgio Petecão, lá em Purus está prevista uma pista de 1.000 metros.
Santa Rosa do
Purus. Aliás, Santa Rosa do Purus, né? Uma 1.000 metros de concreto, que estamos aguardando recurso para dar início pela Comissão de Construção de Aeroporto da Amazônia, Comara. Inclusive, ali tem um pelotão de fronteira, é do nosso interesse, é da nossa prioridade fazer essa pista. Okay? Sobre o questionamento, perguntas também do nosso deputado Gadelha, né? Sobre a aquisição de helicópteros da Aerocopter. Nós já recebemos 6 que estão entregues, para 2 helicópteros para cada força. Um helicóptero VIP já recebemos, está sendo recebido neste momento, segundo helicóptero VIP. Tem mais ou menos 20 helicópteros em montagem na Helibras, em Itajubá, desse porte. São 13 helicópteros ano que vem. Os recursos estão dentro do PAC. Né? Só não podemos, não podemos colocar mais recursos esse ano, tendo em vista o teto do orçamento. Mas está caminhando sem grandes problemas. Há uma perspectiva de liberação de novos recursos ainda este ano. Sobre o KC-390, o projeto de 2 bilhões de dólares de desenvolvimento, está indo muito bem na Embraer, com toda a parte tecnológica, não tem nenhum gargalo tecnológico, está sendo cumprido o cronograma, não só físico, mas financeiro também. E no final do ano que vem deverá estar voando o primeiro protótipo desse KC-390. Porém, ano que vem já precisamos garantir um contrato. Né? São seis aeronaves, nós vamos assinar com a Embraer. Para isso, então, colocamos um recurso que é insuficiente, por isso estamos precisando de uma emenda parlamentar da ordem de 130 milhões por aí. É um programa importantíssimo para a indústria brasileira. Não podemos atrasar esse projeto. O governo está cronologicamente liberando recursos, sem problema nenhum. E eu acredito que em 2016 estará sendo, digamos assim, certificado e primeiras aeronaves sendo entregues. Então, inicialmente, nosso contrato é de 6 aeronaves. Na verdade, ao longo de ser mais 15 anos, nós vamos precisar de mais 28 aeronaves, são um total de 28, mas inicialmente vamos assinar um contrato de 6 aeronaves. Sobre o combustível e suprimento, é o nosso, eu diria, pedrinha no calcanhar de Aquiles. Muita gente entende que o avião não voa sem combustível, mas também não voa sem suprimento. Nós temos que fazer manutenção preventivas, calendárias, horárias, e isso faz com que nós tenhamos hoje mais de 300 aeronaves no parque sem condições de voo. E é por isso que nós estamos pedindo uma emenda de 185 milhões para poder, então, aos poucos, tentar recuperar essas aeronaves paradas e também poder, digamos assim, ano que vem, voar o nosso mínimo para a segurança de voo, que são 155 mil horas de voo. Então, são essas informações que eu gostaria de acrescentar e agradecer mais uma vez esta oportunidade de estar aqui com os senhores.
Muito obrigado, comandante. Eu passo agora a palavra final ao doutor Ari Matos Cardoso, que aqui é o secretário-geral do Ministério da Defesa, representando o nosso ministro Celso Melo.
Responder ao deputado Bolsonaro, ele fez duas colocações aqui. Primeiro, quanto ao mais médico, como disse o comandante do Exército, os valores que foram disponibilizados não só para o Exército, mas por mando da Marinha e comando da Aeronáutica, foram disponibilizados por meio do Ministério da Defesa. Só que este valor não comprometeu o recurso de defesa, porque ele foi disponibilizado pelo Ministério do Planejamento, destinado especificamente para isso. E, por outro lado, a utilização das forças no programa Mais Médico se restringiu ao apoio logístico da movimentação desses médicos. Não entra em salário, não entra nesse tipo de campo. Então, essa é a primeira informação, e teve um gasto de 28 milhões. Quanto à parte da medida provisória, eu queria lhe adiantar, deputado Bolsonaro, eu acho que o senhor vai ficar satisfeito com essa resposta. Nós estamos ultimando a definição de uma política de remuneração para os militares, já debatida com os comandos, já em fase de encaminhamento, para que a gente possa estar criando as condições para superar essa defasagem, criar as condições para que a gente tenha a definição de uma busca, de um resgate dessa remuneração para os militares. Associado a isso, também está em análise a medida provisória, que a gente está fazendo uma análise em cima dessa, terminando, consolidando essa posição, para verificar de que forma nós podemos estar atenuando os impactos daquilo que se perdeu ao longo do tempo. Evidentemente, tudo isso vai ser discutido. Mas eu acho que essa definição da política de remuneração, ela vai ser o norte, ela vai ser o orientador daquilo que precisa ser feito em termos de política e remuneração dos militares, para que a gente saia simplesmente das discussões periódicas para discutir apenas o percentual e discutir as condições da remuneração dos militares vis-à-vis do que está acontecendo no mundo. Tivemos a oportunidade de conhecer a situação de outros países. Evidentemente, é muito difícil você fazer uma comparação, mas pelo menos serve de referência para que a gente possa estar apresentando essa proposta. Esses são os dois pontos que eu coloquei. Quanto ao deputado Marquezelli, o senhor tocou realmente num ponto sensível. Tão importante quanto você conseguir os recursos para diminuir aquela defasagem é a regularidade. Não adianta, você pode dar o recurso se você quiser. Se você não tiver regularidade no atendimento desses recursos, realmente cria uma dificuldade muito grande para as forças. E nós vamos examinar a sua PEC, evidentemente nós vamos ter o maior cuidado disso, é todo o interesse do Ministério da Defesa, e evidentemente que temos que conversar com a área econômica sobre isso. Saúde também.
Presidente, eu sou presidente. Agradeço o secretário do Ministério da Defesa, Ari Matos Cardoso, por nos dar alguma informação sobre a Minustah, uma vez que o Brasil, e inclusive isso acredito é parte do orçamento da defesa, participa no Haiti com respeito a e coordena as forças de diversos países que ali estão. No próximo ano se completará, acredito, 10 anos, porque se iniciou em 2004. E havia o propósito de que, gradualmente, a esta missão da ONU ali, da qual o Brasil participa com muita importância e trazendo frutos os diversos representantes das Forças Armadas que aqui ao longo dos anos depuseram, inclusive o ministro Celso Amorim, falaram a respeito. Mas há da parte de, por exemplo, de senadores que estiveram aqui do Haiti, um apelo de que essa transição efetivamente conclua. E na próxima segunda-feira, eu com outros senadores estaremos em Montevidéu para a reunião do Parlamento do Mercosul. Acredito que este tema será objeto de reflexão, pois o presidente Pepe Mujica tomou a decisão do Uruguai de que, dentro de 2 meses, a participação do Uruguai será concluída, levando em conta que se tinha um tempo para que o Haiti se normalizasse e tudo. Há outros detalhes sobre a importância de o Haiti efetivamente se democratizar, mas há uma preocupação da parte dos haitianos de não haver a devida forma de democratização para valer. Agradeço se o senhor puder nos dar, ainda que uma breve informação sobre como está a visão do Ministério da Defesa sobre a Minustah, se há um horizonte de conclusão da missão da ONU, da qual o Brasil participa até como coordenador. Muito obrigado.
Para análise por parte do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, a quem cabe a coordenação disso, e certamente o senhor vai ser informado sobre esse ponto, tá?
Muito obrigado.
Eu vou passar a palavra ao senador Petecão, para que ele possa fazer as considerações finais em nome da Comissão de Relações Exteriores e Defesa do Senado, e em seguida farei o encerramento dos trabalhos.
Só para agradecer aos nossos convidados e aqui em nome do nosso presidente Ferraz, dizer que esta comissão está à disposição dos senhores para que nós possamos estar aqui tratando, debatendo assunto de interesse das nossas Forças Armadas, consequentemente, um interesse do nosso país. Então, agradeço aqui a presença dos senadores que estão aqui ainda prestigiando a esta audiência. E, mais uma vez, em meu nome, em nome da presidência, nós agradecemos a presença de todos os senhores.
Muito obrigado.
Bom, eu acredito que essa reunião conjunta da Comissão de Relações Exteriores da Câmara e do Senado de Defesa cumpriu seu objetivo. Depois da rodada de cafés que tivemos com os comandos das forças, onde tivemos a oportunidade de ouvir detalhadamente a situação orçamentária, as necessidades das forças, os principais programas, eu penso que essa audiência ela coroa esse processo, mas ela dá um segmento, um duplo sentido. Primeiro, não só da gente conscientizar cada vez mais o Senado e a Câmara da necessidade de ampliar a participação da defesa no orçamento nacional, dotando o Ministério e as forças dos recursos necessários a não só as suas missões constitucionais, mas como desenvolvendo esse projeto estratégico. Acredito que as exposições aqui todas foram muito ilustrativas e agora cabe-nos a nós, congressistas, trabalharmos não só no orçamento deste ano, mas como também continuar trabalhando no plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias, para que possamos aproximar cada vez mais o orçamento federal dos objetivos preconizados na Estratégia Nacional de Defesa e na Política Nacional de Defesa e, evidentemente, também no Livro Branco de Defesa Nacional. Eu queria, mais uma vez, agradecer a presença do almirante de esquadra Júlio Soares de Moura Neto, também aqui do vice-almirante Anastalício Hitzen Júnior, que fez uma exposição sobre a necessidade da força. Agradecer também a presença do general de exército Enzo Martins Pérez e também do general de brigada Eduardo Castanheira Carrido, também do nosso tenente brigadeiro do ar Júnior Saito e também do major brigadeiro do ar José Hugo Volker, e especial a presença do doutor Ari Matos Cardoso, secretário-geral do Ministério da Defesa. Leve aqui o nosso abraço ao ministro da Defesa, Celso Amorim, e também agradecer a presença de todos os oficiais, suboficiais, todos os praças, a imprensa aqui presente, todos os assessores parlamentares, e dou por encerrado a presente reunião. Muito obrigado.